O senador Pedro Tax, que é o relator da reforma do Código Penal brasileiro, colocou no Código Penal algumas mudanças novas. Parece que vai ter mais punição para homicídios. E também uma série de propostas de juristas foram retiradas da reforma. Mas o Código Penal é um avanço, a reforma é um avanço ou um recuo? Sobre esse tema eu converso agora com a doutora em Direito Penal. Eu converso com Gisele Mendes. Doutora Gisele, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
O que tudo indica, doutora, parece que a discussão da reforma do Código Penal no Congresso deve deixar ele um pouco mais duro, penas mais rígidas. Isso é um avanço?
Bom, não sei, acredito que não. Porque se pena muito dura funcionasse no Brasil, nós já não teríamos mais criminalidade, né? Nosso país, ele conta com um número enorme de leis penais, com penas bastante severas, e a gente só vê a criminalidade aumentar.
Qual seria a forma do brasileiro poder compreender a importância dessa reforma e entender esse excesso de punição que não resolve na prática para conter a violência?
Bom, na verdade, Gilson, esse código ele enrijece as penas como uma resposta mais rápida do que a sociedade precisa. Mas o fato é que são soluções a longo prazo que poderiam controlar a criminalidade, né? O investimento em educação, em saúde, em trabalho, e não o endurecimento das penas, porque isso está mais do que provado que não adianta. Mas o fato é que realmente houve uma modificação sensível do projeto original para essa proposta que o senador Pedro Tax apresentou ontem.
Quer dizer, essa proposta de discussão, ela está sendo então saindo um pouco do que seria o avanço. Essa discussão está caindo um pouco naquele populismo, a discussão de mais leis rígidas, como se para a população isso resolvesse a questão da violência?
Certamente. Se a gente for olhar, ele ia descriminalizar algumas formas de aborto e não vai descriminalizar mais. O porte de drogas para consumo também não vai mais ser descriminalizado. E o homicídio vai ter as penas aumentadas em relação ao que é hoje.
Quando a senhora fala de discriminar, por exemplo, o aborto em alguns casos, né, essa questão do porte de drogas, por que é interessante a gente ser um pouco mais tolerante? Porque quando você vê algumas reportagens, se associa muito que você ter aí uma relação diferente com quem está portando um pouco mais de drogas seria compactuar com o tráfico, enquanto que não é isso. Ou quando se fala do aborto, essa discussão moral que se faz, qual é o problema dessa discussão em relação à verdadeira ação para conter a violência?
Bom, o que acontece, Gilson, é que nem toda pessoa que porta drogas para consumo, ele é realmente um delinquente, porque preso, né? Na verdade, ele precisa de tratamento, e era isso que a proposta inicial continha. Se a pessoa fosse pega com a quantidade de drogas suficiente para consumo por até 5 dias, ele não era mais punido. Pela legislação atual, ele é. E o senador, ele foi contra essa modificação. Em relação ao aborto, é como você falou, é uma questão mais moral do que tudo, porque o projeto original descriminalizava o aborto até o terceiro mês, mas a sociedade brasileira talvez não esteja pronta para esse tipo de abertura, né? Então, mantém a situação atual de só descriminalizar o aborto em caso de estupro ou de risco de vida para a mãe.
Então, significa que nós estamos fazendo uma discussão só no papel, porque na prática isso não vai fazer efeito?
Não mudou muita coisa em relação ao que é. Ele realmente deixou o projeto parecido com o que a legislação atual já prevê. E enrijeceu algumas coisas.
Agora, no caso dos juristas, por exemplo, que encaminharam uma série de propostas, que são exatamente os especialistas na legislação, aqueles que entendem um pouco melhor sobre o comportamento social e os reflexos normativos, as normas, as leis. Por que eles não são ouvidos? Por que se rejeita tanto propostas de talvez quem mais entenda de legislação e seus efeitos sociais?
Porque os políticos, eles querem agradar a população, né? Eles querem endurecer as penas e querem votos, e isso é uma coisa imediatista. Ao contrário de um estudo mais demorado, mais longo, mais profundo, que pode não agradar a população e não render votos, né? Eu acho que é por aí.
Agora, quando você tem os dados sobre a sociedade, os números, a gente percebe que vai um pouco contra esse senso comum que nós temos. A questão do uso das drogas, a questão do estupro, por exemplo, quem comete o aborto. A sociedade deveria olhar um pouco mais para o comportamento real e parar um pouquinho com essa relação ideal? Quer dizer, a sociedade tem uma visão completamente deturpada do que ela realmente é.
Eu acho que há uma certa hipocrisia nesses temas, né? Por exemplo, um outro tema muito polêmico do projeto é a eutanásia. Ele ia descriminalizar algumas formas de eutanásia e resolveu não tocar. Isso é bastante lastimável, porque são comportamentos que já acontecem nos hospitais, assim como o aborto. É uma hipocrisia por parte da sociedade dizer que isso não merece regulamentação, porque está proibido e vai seguir sendo proibido, quando na verdade já acontece, né?
Agora também tem essa questão do por que se usa tanto a justiça, né? O Brasil teve um aumento de 20 vezes nesses últimos 10 anos do uso de ações e de processos na justiça. Essas ações acabam sendo um reflexo da busca da justiça para resolver uma questão que é muito mais social do que jurídica. Nós vamos assistir, então, a um fortalecimento do Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai se transformar cada vez mais num poder emergente, forte, ou pelo menos politicamente forte, por causa dessa ineficiência da própria lei?
É verdade, é uma judicialização, né? O que aconteceu com a bolsa de febre nem se fala. O Poder Judiciário acabou solucionando a questão antes do Legislativo. E porque a população tem uma crença de que o judiciário funciona melhor, né? Que o judiciário conta com pessoas mais preparadas, com juízes que não são eleitos, são concursados, né? Então ela continua sem acreditar no Legislativo, quando na verdade acho que as modificações teriam que vir realmente, em primeiro lugar, do Legislativo para trazer mais segurança jurídica, para que todos tivessem acesso de forma indistinta, né? E não só aquele que buscasse o Poder Judiciário.
Falta qualificação no Legislativo, professora?
Ah, eu acho que sim, se me permite dizer. Falta bastante, é uma pena, porque a gente vê um projeto desse feito às pressas, em menos de 6 meses, e é um projeto que muda a vida do cidadão. O Código Penal tem 70 e poucos anos e mexe com os nossos direitos fundamentais, né? Não pode ser feito assim com tanta pressa.
E você tem uma série de pesquisas feitas sobre o tema por especialistas, que muitas vezes não são levadas em conta.
Pois é, exatamente. Tanta gente também faz tantas pesquisas sobre essas modificações no Código Penal, que não foram totalmente ignoradas. Esse barulho não é da minha casa. Não sei
Nós ligando. Também estamos tentando detectar esse barulho, mas vamos tentar continuar um pouco mais. Eu peço que a senhora continue, por favor, professora.
Sim, então realmente essas propostas não foram ouvidas. A gente faz estudos profundíssimos sobre a alteração da legislação penal e não vi nenhum deles ser acolhido aqui. Na verdade, tem algumas coisas que são estapafúrdias, né? Um maior rigor na punição dos crimes contra os animais, equiparando ou até superando as penas dos crimes contra as pessoas. O abandono de animal vai ser punido com maior rigor que o abandono de uma criança. Então, isso é um absurdo.
Nós vimos uma reportagem na televisão esses dias, eu estava observando uma reportagem em que uma mulher abandonou um cão e o cão ficou correndo atrás do automóvel, gerou uma polêmica toda no YouTube, inclusive dramatizando a situação, se buscou inclusive encontrar o cachorro para que pudesse trazer ele de volta. Nós estamos vendo um pouco o espetáculo dessa questão do animal, quer dizer, o animal está virando um astro, né, da preocupação.
Como se fosse adiantar alguma coisa. Eu acho que, novamente, a gente volta para aquele ponto inicial da entrevista. É uma questão de educação, né? A pessoa tem um animal, ela tem que prezar pela existência, sobrevivência, com dignidade daquele animal. Embora ele não seja um portador de direitos, na verdade, o animal está dentro de uma concepção do nosso direito ao ambiente, e não é titular de direito algum, mas é claro que uma pessoa não pode maltratar, nem matar um animal, nem abandonar. Mas não é por isso que deve haver um rigor maior do que o abandono ou maltrato de uma criança. Isso é um absurdo total. Esse protagonismo que assume algumas notícias na nossa mídia, fazer com que a legislação penal seja alterada. Isso não tem nenhum cabimento mesmo. Isso vai da educação do cidadão, né? Não do direito penal.
Na opinião da senhora, que é doutora no tema, a senhora acha que nós estamos empobrecendo demais o tema? Isso é um reflexo um pouco do ser humano de hoje? O ser humano muito mais particularista em relação à violência, imediatista, aquela história da justiça pelas próprias mãos, violência que só pode ser combatida por violência?
É, exatamente. Imediatista quer soluções rápidas, acredita que a pena vai solucionar tudo quando nossos cárceres já estão abarrotados de pessoas que saem com uma história, quase que uma carreira criminal já formada, né, e pronta para delinquir outra vez, e aposta tudo no direito penal, quando na verdade são outros mecanismos por parte do Estado que deveriam ser adotados para que a nossa sociedade melhorasse. Como já acontece naqueles países que a gente considera desenvolvidos, né? Eles não têm as penas mais rigorosas, nem o maior número de crimes, mas eles têm educação, saúde, trabalho, lazer, muito mais do que nós.
E lá quando se procura justiça é a última instância, que parece que é a primeira, né?
Exatamente, aqui parece que é a primeira. E ela não consegue dar conta, é claro, como é que vai dar conta de tantas demandas, né? Não, por mais que se contratem juízes. Então, o fato é que a gente não deve buscar essa resposta do Estado na lei, mas em outros mecanismos.
Doutora Gisele Mendes, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que te agradeço, Gilson. Muito obrigada mesmo. E aos ouvintes também.
Conversei com a doutora em Direito Penal, Gisele Mendes. Falamos um pouco sobre as reformas no Código Penal que está no Congresso. E os congressistas estão cada vez mais endurecendo com a lei, mas, segundo Gisele Mendes, não faz muito efeito. As leis no Brasil estão bastante afastadas das condições reais que a sociedade produz a violência. E ela considera que é muito superficial fazer mudanças na legislação sem que se tenha mudanças nas políticas sociais, né? Efetiva mudança da condição de vida na sociedade.